Agência UFMG de Notícias.
Toda segunda você já sabe, é dia de conferir o que é destaque na UFMG. A jornalista Paula Alquimim conversa com o editor do boletim UFMG, Flávio de Almeida, que traz os detalhes da edição que circula nesta semana.
Edição 1892 do boletim UFMG destaca um artigo publicado por pesquisadores da universidade que mostra que a política de substituir o carvão mineral pelo vegetal não trouxe os resultados esperados. Bom dia, Flávio de Almeida. O que esse estudo constatou?
Bom dia, Paula. Bom dia aos ouvintes da UFMG Educativa. Esse estudo é um estudo internacional, mas um dos autores do artigo, o professor Britaldo Soares Filho, do ICB, basicamente ele constatou que praticamente dobrou o volume de emissões de dióxido de carbono emitido pelas siderúrgicas brasileiras de 2000 a 2007. Eram 91 mil toneladas que passaram a ser 182 mil toneladas de CO2 emitidas no intervalo de apenas 7 anos. O que ocorreu? O governo, no início dos anos 2000, houve uma política governamental que visava substituir o carvão mineral por carvão vegetal na siderurgia. A princípio, uma medida correta, já que o carvão vegetal é uma fonte energética mais limpa, né? Por que que essa política fracassou e por que que as emissões dobraram nesse período? O carvão vegetal, ele é uma fonte mais limpa quando ele é produzido a partir de florestas plantadas, ou seja, matas reflorestadas, né? Porque a mata em crescimento, né, a árvore em crescimento, né, ao crescer ela sequestra o dióxido carbônico da atmosfera, que é um fator importante para o crescimento da planta, né? Ao fazer essa retenção, ao fazer esse sequestro, ele está retirando poluente da atmosfera. O que ocorreu aqui? Não houve um plantio suficiente de eucalipto, né, de mata reflorestada, para atender a demanda da siderurgia. Aí o que houve? Principalmente em Minas, que é um grande polo siderúrgico, de Gusa, né, em especial, os produtores de aço passaram a recorrer a carvão obtido a partir de floresta nativa. Isso não ajuda em nada a política de controle das emissões de CO2. Pelo contrário, serve apenas para agravar.
Flávio, e esse estudo, além de apontar esse problema todo aí, ele também busca formas de solucioná-lo?
Sim, existe um grupo aqui da UFMG junto com o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa, né, de Engenharia, que é mais conhecido como a COP, da Federal do Rio de Janeiro. Esses dois núcleos se juntaram para estudar a integração de políticas públicas, né, de diversos setores, como o energético e o agrícola. Porque o que tinha-se que fazer? Você estabeleceu uma política que aparentemente é correta e bem intencionada. Ah, vamos substituir carvão mineral por vegetal. O problema é que você precisaria estimular a política florestal, né, de reflorestamento, e isso não aconteceu. E aí as siderúrgicas foram obrigadas a usar carvão vegetal e não tinham no mercado. Passaram então a usar o carvão produzido a partir de mata nativa. E aí isso foi um desastre, né, porque aumentou o nível de desmatamento e ao mesmo tempo não conseguiu reduzir as emissões.
Flávio, agora uma outra matéria dessa edição do Boletim UFMG, que também tem a ver, né, com essa discussão de meio ambiente, trata de um projeto, né, do Instituto de Ciências Agrárias de Montes Claros, que visa traçar uma estratégia para economizar água, que também tem a ver com essa discussão super atual que está aí, de baixo nível dos reservatórios, a população precisando economizar.
Exatamente, Paulo. Isso está ocorrendo nas áreas dos projetos de irrigação Jaíba e o Gorutuba, né, no norte de Minas. E é uma demanda dos próprios agricultores, lá eles acreditam que desperdiçam de 20% a 30% de água em seus sistemas de irrigação. A UFMG já tinha alguns projetos para racionalizar o uso da água nesses lugares, mas até então isso não chamava muita atenção porque os níveis eram satisfatórios. Então os próprios agricultores procuraram a universidade. Bom, você vai me perguntar que tipo de ação eles estão propondo, né? Basicamente, eles vão fazer um diagnóstico dos sistemas hidráulico e elétrico para ver a eficiência desses sistemas. Depois, eles vão adotar procedimentos, né, e vão repassar isso para os agricultores, né, de manejo de irrigação. Basicamente, envolve adequação do volume de água, né, considerando características de solo, planta e clima, né? Então, eles vão recomendar para cada agricultor o volume de água que é necessário para irrigar uma determinada área de agricultável, né? Para isso vão fazer cursos de avaliação e manejo de irrigação para capacitar os produtores rurais.
Flávio de Almeida, editor do Boletim UFMG, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio UFMG Educativa e até a próxima semana.
Paulo, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar com vocês e os seus ouvintes e até mais.
A coluna Agência UFMG de Notícias você confere sempre às segundas aqui no UFMG Notícias. O Boletim UFMG circula nas unidades acadêmicas da universidade e também pode ser lido online em www.ufmg.br/boletim.